convidado.
A capital do Gabão, Libreville, viveu esta manhã uma tentativa falhada de golpe de Estado. 5 membros da Guarda Republicana ocuparam a sede da rádio e televisão públicas, onde leram um comunicado apelando os militares e a população a sublevarem-se contra o vazio de poder vigente no país desde outubro, quando o presidente Ali Bongo sofreu um AVC na Arábia Saudita. Os militares não aderiram. A situação está calma na capital e foi totalmente controlada pelas forças governamentais. Que lições tirar desta tentativa de golpe de Estado falhada? Foi o que começamos por perguntar a Rui Neumann, jornalista português residente em França, especialista na atualidade africana. Ouçam.
A primeira coisa que a gente pode tirar daqui é que existe já um cansaço da população e principalmente da juventude. A juventude essa que tem, de certa forma, sido animada pela oposição e principalmente Jean Ping, mas muito também pela sociedade civil, mas há aqui também um cansaço da liderança contínua e permanente da família Bongo.
No poder desde 1967.
Quando, ao fim e ao cabo, o Gabão viveu 7 anos aproximadamente desde a independência, desde 1960 a 1967, sem os Bongos, onde Omar Bongo já estava presente também no aparelho de Estado, na estrutura do Estado, e a partir de 1967, começa com Omar Bongo até 2009, ou seja, foi uma presidência vitalícia com eleições para darem legitimidade a esta permanência no poder, e na morte de Omar Bongo aparece o filho, que já era, de certa forma, expectável, porque era aquele nome que já mais se falava na sucessão desde 1967 até hoje, com esta mudança em 2009, é esta dominante Bongo, da família Bongo e toda a rede, digamos assim, o clã Bongo, que domina o Gabão. Isso provocou um cansaço que foi muito animado, eu lembro até esse pormenor, quando houve a história das primaveras árabes, falava-se das primaveras africanas, se seria possível. E um dos países que poderia ser afetado por essas primaveras seria o próprio Gabão, devido a este reino republicano da família Bongo.
Precisamente, Rui, disse que Ali Bongo foi eleito e reeleito, à morte do pai, depois em 2016. Esta última eleição foi largamente contestada porque ele teve apenas mais 6 mil votos que o seu principal rival, Jean Ping. Mas estas duas eleições que foram contestadas, diga-se, não foi só a última, foram ambas validadas pela contestada presidente do Tribunal Constitucional, Marie-Madeleine Mborantsoa, que, como por acaso, tem pelo menos 2 filhos do falecido presidente Omar Bongo. Portanto, esta personalidade que agora permitiu que este vazio de poder fosse suplantado pelo vice-presidente e primeiro-ministro e não pelo presidente do Senado, como sucedeu com a morte de Omar Bongo, é um elemento crucial em todo o xadrez gabonês.
Exatamente. Digamos, esta engrenagem de ocupar o vazio no poder deixado por Ali Bongo demonstra, ao fim e ao cabo, a tutela que tem a família Bongo sobre o poder do Gabão. E é isto que tem levado a oposição a agitar-se cada vez mais. Digamos também que esta revolta militar, esta tentativa de golpe de Estado, ainda não temos todos os pormenores, mas estava à espera de maior adesão popular. Um bairro no interior de Libreville, havia uma grande parte da juventude que estava preparada para ir para o Boulevard Triunfal e até mesmo em frente à presidência, para dar apoio aos militares revoltosos, e foi imediatamente cercada por militares gaboneses, segundo confirmações mesmo de Libreville. No entanto, não houve uma adesão popular aos revoltosos, que aparentemente foram todos detidos, alguns tiveram mesmo em fuga, e foram todos capturados.
Apesar deles terem conseguido ler na rádio que ocuparam, numa primeira fase, um comunicado apelando à adesão da população, precisamente.
E isso revela
uma sublevação patriótica.
Um aspecto que foi a falha da segurança que houve num regime que preserva muitas questões da segurança, esta ocupação da Rádio Nacional revela uma falha grande na segurança gabonesa, recordo que têm uma segurança draconiana desde o período de Omar Bongo, e eles conseguiram difundir exatamente essa mensagem em que fizeram um apelo ao levantamento militar e a que todos os militares pegassem as armas e se aliassem ao projeto. O que parece é que foi um projeto muito embrionário, ainda não temos todos os elementos do que aconteceu, mas espalhou realmente a adesão dos outros militares, quadros superiores, muito próximos também do poder, apesar de ter existido sempre uma certa conflituosidade entre o poder e os militares, a situação foi sempre bem gerida, digamos, pelo lado do poder, mas não houve adesão popular. Quando não há adesão popular, os militares viram também que não iria ocorrer um seguimento do processo que está em curso, não é? Mas importante também, acho que é preciso ver e analisar, os primeiros a condenarem o golpe, a tentativa de golpe de Estado. O país que se destacou logo foi a França, a antiga potência colonial, e que tem uma base importantíssima
militar.
Militar permanente no Gabão, tal como tem no Senegal, em Djibouti. O Gabão é uma base importantíssima por causa da região em que está, faz fronteira com Congo-Brazzaville, um país já por si instável, com os Camarões, um país com problemas de terrorismo, e a Guiné Equatorial, que também tem um regime ditatorial, apesar de não haver fortes sinais de instabilidade interna. Mas é uma base importantíssima e local onde também os Estados Unidos tinham enviado uma pequena unidade de
80 soldados, teoricamente, para eventualmente intervir na RDC em caso de violência pós-eleitoral. Mas isto é teoricamente.
Exatamente. Eu concordo com teoricamente, mas não deixa de ter uma certa lógica, porque as bases militares no Gabão já foram utilizadas antes pelos americanos, também em situações expectáveis de instabilidade pós-eleitoral na República Democrática do Congo. Portanto, é um país que é muito utilizado, digamos, com esta função.
Mas o seu raciocínio, Rui, é no sentido de que a França reagiu, mas a União Africana reagiu tardiamente.
A União Africana, na minha opinião, reagiu tarde. Devia ter reagido logo no momento, porque um dos princípios basilares da União Africana é nunca dar o apoio ou aval, entre aspas, a uma alteração bruta de um regime, ou seja, através de um golpe de Estado. Condena sempre qualquer alteração democrática através de um golpe militar ou um golpe de Estado, e neste momento parecia que estava a aguardar a ver a sucessão dos acontecimentos. Quando a União Africana condena, e condena vigorosamente, a tentativa de golpe de Estado no Gabão, poderíamos mesmo dizer até em Libreville, porque não teve reflexos no resto do país, acontece já depois da França. Aqui é uma nota negativa à União Africana, mas também deixa-se a pensar o que é que está atrás deste atraso da União Africana a condenar a tentativa de golpe de Estado.
Quem poderia convir o afastamento de Ali Bongo e o eventual assumir de poder pelo opositor histórico João Ping?
Uma alteração do regime através de um golpe de Estado no Gabão, quando existe esta força clânica que a gente tinha falado em torno da família Bongo, que depois também há outras, digamos, forças de apoio, sejam étnicas, de carácter étnico, seja de carácter familiar. Jinping destacar-se no seguimento de um golpe de Estado seria estrategicamente muito mal para Jinping, porque iria retirar-lhe aquilo que ele reivindica de ter sido vencedor democrático das eleições, que ainda reivindica, e se agora ocupasse o poder vago deixado por Ali Bongo, que já deixou neste momento por 3 meses de ausência do país, através de um golpe de Estado, seria uma má estratégia do Jinping.
E será que se pode extrapolar dizendo que o estado de saúde de Ali Bongo, tal como disseram os amotinados hoje na rádio, está de facto mais grave do que o que se diz, já que não há comunicados médicos, certificados médicos sobre o seu estado de saúde, e que na eventualidade da sua morte, aí sim, Jinping poderia assumir o poder de forma legal, entre aspas?
O estado de saúde de um chefe de Estado africano, seja do Norte da África, à África do Sul,
ou até na Europa,
falando geograficamente, e muito na Europa, é sempre um tabu político, é sempre um segredo de Estado.
Daí a mensagem de Ano Novo, que serve também de pretexto aos amotinados para dizer que ele não está em condições nem físicas nem mentais.
A mensagem de Ano Novo é aquela tentativa de provar que está vivo. É para os gaboneses verem que ele mexe, que ele fala, que ele certa forma, raciocina. Mas não existe garantia nenhuma que Ali Bongo tenha hoje todas as faculdades para poder continuar à frente do país. Não há garantia nenhuma. Tradicionalmente, nos países africanos, onde existem, digamos, estas monarquias republicanas de poder, a transição do poder, quando o último chefe começa a falhar clinicamente, eles precisam de um período de transição para arranjar o substituto. E podemos estar realmente a viver este período em que estão em busca do substituto.
E há um delfim da dinastia
não
Bongo?
Não houve tempo suficiente para Ali Bongo, e eu acho que até nem houve mesmo interesse do clã Ali Bongo para nomear ou preparar um delfim. O próprio Ali Bongo quase que foi também aquele delfim que apareceu quase como a derradeira solução após a morte de Omar Bongo, apesar dele já fazer parte do aparelho
de Estado. Era ministro da Defesa.
Exatamente. Mas nunca tinha Omar Bongo anunciado como o seu sucessor, como acontece, por exemplo, hoje na Guiné Equatorial, que Teodoro Obiang já anunciou que o seu filho é o vice-presidente.
Portanto, que já é vice-presidente, portanto já tem...
Passar o testemunho. Exatamente, já está no primeiro degrau para assumir o lugar do pai. Agora, ser o Jinping, voltando outra vez a esse ponto, estrategicamente e politicamente para o Jinping, ele não conseguirá ter a adesão popular necessária para ser ele o sucessor automático de Ali Bongo. O facto é que há um vazio de poder, ainda não há um nome do sucessor, digamos assim, de Ali Bongo, porque existindo esse nome e começando-se a destacar uma personagem na paisagem política gabonesa, será a mesma coisa que reconhecer que Ali Bongo não está em condições de governar.
Para terminar, Rui Neumann, teme ou não que, a manter-se esta situação de vazio do poder e com a intentona ou tentativa abortada de golpe de Estado de hoje, o clima possa degenerar e irmos para a violência, como sucedeu em 2016?
No Gabão, tudo isso é uma surpresa quase inesperada. Só que quando há uma revolta em termos da população contra o regime, contra mudanças, contra até a falta de liberdades e uma democracia improvisada, a revolta raramente parte de Libreville, parte sempre de Port-Gentil. E é aí que podem começar os focos da revolta, não no interior do Gabão. Port-Gentil é o coração económico do Gabão e é aquele que está, de certa forma, mais em contacto com o exterior, paradoxalmente, que deveria ser Libreville, e é mais conhecido Libreville do que Port-Gentil. Existe uma predisposição de uma camada da juventude gabonesa para a revolta e para o protesto. Isso tem-se visto pelas as ações que têm sido feitas pela sociedade civil gabonesa, mas também que é considerado o primeiro órgão de comunicação social no Gabão, são as redes sociais e a internet. Por essa razão mesmo,
foi cortada
a rede internet hoje, porque é o primeiro órgão de comunicação social. E quando uma pessoa acompanha quais são as notícias, as informações que passam, de certa forma é o espelho desse barril de pólvora que tentam neutralizar.
Não Mas quer que pode dizer explodir que vão... a qualquer momento.
Pode explodir a qualquer momento, não quer dizer que este seja o momento, não é? Porque a adesão à tentativa de golpe de Estado, a adesão popular não foi imensa, a adesão dos militares gaboneses foi nula, podemos assim mesmo já avaliar, mas não houve uma adesão popular, e quando não há uma adesão popular, o efeito de bola de neve não acontece e, portanto, não há, digamos, uma revolta generalizada, que mais vezes se teme acontecer, poder acontecer no Gabão.
Palavras do jornalista português Rui Neumann a propósito do golpe de Estado falhado, ocorrido esta madrugada em Libreville, capital do Gabão.